E eu tenho um podcast diário, que é o radinhodepilha.com, que é justamente sobre descoberta, conhecimento, cultura, impacto. Vocês estão todos convidados. Meus caros, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço imensamente. Prado, era isso. Pronto. Bateu aqui meu tempo
tem
certinho.
Tem perguntas.
Oba. Não vou sair correndo, né? Não vou sair correndo. Vou deixar aqui a tela do radinho. Que bom, Prado.
O Ciro Ulisses Almeida, ele pergunta para você, faz duas perguntas.
Oba.
O futuro que a gente merece tem que ter tecnologias, mídias sociais ou só a criatividade é necessária?
Sabe quem pode responder isso? É você, né? Ou então cada cultura vai ter que responder essa pergunta da sua maneira, né? Não, acho que é muito difícil eu ter a arrogância de achar que eu tenho condições de repente propor algum futuro que interesse a todo mundo, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente chegar à profunda conclusão de que o futuro tem que ser inventado em vários lugares ao mesmo tempo, vários testes têm que ser feitos, o que funciona para cada um, o que não funciona. Isso eu acho que é muito mais justo com a riqueza da experiência humana do que a gente imaginar que tem uma solução única, né? Uma solução única dada por um partido único que censura todo o resto. Não, né? Provavelmente você vai ter países onde o cara vai escolher um modo de vida arcaico. A gente viu recentemente, eu e minha mulher, a gente assistiu um vídeo sobre uma cidadezinha na Grécia que muitas pessoas da Europa Ocidental, cara, lá, o cara trabalhava com tecnologia e falou, cara, eu quero voltar, eu quero ter um sítio e eu quero plantar minha própria comida. Ele está errado? Né? Não sei, eu não sei se funcionaria para mim, para ele funcionou. Né? O que eu percebo na minha vida pessoal é que eu estou dedicando cada vez mais tempo a coisas concretas, a coisas que satisfazem, puxa, coisas que são muito antigas em mim, que é o contato humano, que é cuidar, por exemplo, cuidar do meu jardim, que é cuidar de alguma coisa nova, falar com pessoas, sair um pouco desse mundo, porque o mundo da tecnologia descobriu como hackear os nossos lados mais frágeis, hackear a nossa vaidade, hackear o nosso consumismo, hackear o nosso voyeurismo, o nosso exibicionismo. Como é que você escapa disso tudo para se conectar com alguma coisa que te alimente mais? O meu desafio é esse, então, mas eu acho que não tem uma resposta única.
E ele também continua, né? Ele na pergunta, a partir de que época o nosso futuro que queremos não será aquele que planejamos? Ou Alvin Toffler tem razão na sua terceira onda?
Eu volto a dizer, né? Eu também li Alvin Toffler, li O Choque do Futuro, Terceira Onda, mas a questão é, eu acho que está cada vez mais claro, eu acho que a gente tem que perceber coisas que o Alvin Toffler não percebeu, né? Ele não tinha mídias sociais, ele não sabia o quanto as pessoas têm opiniões diversas. Ele não tinha ideia, né, da hora que você empodera as pessoas, o que elas realmente querem. É até uma coisa meio espantosa para mim, porque eu sempre achei que na hora que a gente empoderasse as pessoas, todo mundo fosse virar Shakespeare, né, todo mundo fosse virar Einstein e tal. Aí você percebe que não, né? O cara, mesmo com uma tecnologia de ponta, e aí eu volto para aquele primeiro slide lá do Edward Wilson, que nós somos criaturas com emoções paleolíticas no mundo de tecnologia divina. Mesmo quando a gente empodera todo mundo com as tecnologias mais assombrosas, inacreditáveis, o cara é capaz de encontrar mais conforto no pensamento mágico, até num certo tribalismo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para perceber que muito do que a gente aprendeu no passado, ela partia de pressupostos equivocados. Partia sobre pressupostos errados sobre o que é o ser humano. Eu estou tentando mostrar aqui que o ser humano não é um indivíduo do capitalismo americano e também não é o não indivíduo do socialismo soviético. É uma coisa no meio do caminho, né? E a gente tem que começar a perceber que talvez muito do que a gente usava para inclusive justificar as nossas ideias, por exemplo, a própria noção de planejamento. Quando você tem hoje, quando você reconhece a questão da complexidade, a questão do quanto as coisas são imprevisíveis, dos quanto as coisas mudam rapidamente, quanto você tem que ser ágil, a gente percebe que acho que está na hora da gente desaprender muito do que a gente, né, achava que sabia, né, e ter muita humildade para perceber, uau, o mundo é muito maior do que eu imaginava, eu estou aprendendo coisa o dia inteiro. Esses livros todos que eu estou mostrando para vocês, não é currículo, são livros que eu estou lendo para justamente entender um pouco mais essa sociedade que hoje, para mim, é um motivo de espanto permanente.
pessoal da Blumetote pergunta para você: como trabalhar melhor no mundo digital do futuro?
Eu acho, sendo muito sincero, eu acho que a gente está muito focado na questão do digital. Né, na que a gente, porque essas coisas são muito visíveis, né? Saiu um modelo novo do iPhone, sei lá, deu algum problema, a China hackeou o Exchange. Eu acho que a gente tinha que parar um pouco para pensar, porque, pensa, você tem o país mais avançado do mundo, com o melhor digital do mundo, que é os Estados Unidos. Morreram 600 mil pessoas. O problema foi o digital? Não, o problema foi um problema político, foi um problema de pessoas usando inclusive o digital para fugir do conhecimento, usando o digital inclusive para se desunir. Então acho que os maiores desafios do futuro não é tanto o digital, é de novo como é que a gente começa a repensar como que a gente quer viver. A gente quer viver entrincheirado? A gente quer viver como tribo fechada? A gente quer viver de uma maneira isolada e pobre? Não, é só lembrar, quando você vai passar suas férias, você vai passar suas férias onde? Onde você quer passar suas férias? Onde você se conecta com a natureza, onde você se conecta com a sua família. Né? Você não quer passar suas férias dentro da CES dos Estados Unidos ou dentro da Disneyland o dia inteiro. Né? Então, porque essas coisas não te preenchem. Né? Então, o próprio mundo digital, eu vou contar uma história real. O Mark Zuckerberg veio para o Brasil em 2009 e 2010. Ele fez um evento muito pequenininho, aqui perto de casa, aqui no Itaim, 100 e poucas pessoas, e eu fui, né? Eu fui, cara de pau, eu fui, ele falou umas bobagens lá e tal, e aí podia fazer pergunta, eu peguei o microfone e falei, olha, Mark, isso faz 10 anos, 12 anos, eu falei, Mark, agora que sua plataforma está conquistando o mundo inteiro, o que vocês estão aprendendo, né? Porque o mundo é tão diverso, tão grande e tal, aí me olhou assim, como assim? Não entendi. Ele falou, olha, tá bom, eu trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, e toda vez que você pegava uma tecnologia digital e soltava no mundo, cada país, cada grupo, cada cultura usava aquilo à sua imagem e semelhança. Cada um, imagina, o brasileiro usa o WhatsApp de um jeito diferente do japonês, não tem nada a ver, né? Aí ele me olhou, ele falou, eu não acredito nisso, porque eu acho que no fundo todas as pessoas são iguais e que se um produto for suficientemente bom, ele vai ser usado da mesma maneira por todo mundo. Veja só, ele está pensando como Platão, ele está pensando de uma maneira universal, ele está pensando na ferramenta. É como você apontar para a lua, ele está olhando para o dedo. Eu acho que hoje, 12 anos depois, que ele já atende 3,4 bilhões de pessoas, ele deve ter percebido que as coisas não são universais. Que a questão, o Facebook é usado de uma maneira em Mianmar e é usado de outra maneira na Suécia. Né? As culturas importam. Então eu acho que se tem alguma coisa para a gente pensar no futuro, não é como lidar com o mundo digital, é como lidar com a expectativa das pessoas. O que a Covid fez hoje é colocar todo mundo, tudo bem, agora a gente tem que usar o digital até para fazer um evento como esse, tá? Mas o que está ficando muito claro é isso, é a interação. Eu estou vendo a sua pergunta, eu estou vendo a sua inquietação, né? Eu estou vendo a sua exigência, eu estou vendo a sua esperança, eu estou vendo a sua cobrança. Como que a gente lida com isso? São 7 bilhões de pessoas querendo ser felizes ao mesmo tempo. Né? Que sonhos que elas têm? Os sonhos são todos iguais? Dá um iPhone para todo mundo e está tudo resolvido? Talvez não. Então, para mim, o desafio do futuro, tudo bem, tecnologia a gente tem que entender. Mas, na verdade, o que está cada vez mais claro, pelo menos para mim, é que as questões mais intrigantes e mais fascinantes são sociais, são humanas.
Talvez vá cair naquela história da religião, partidos políticos, você culpar a instituição não está certo, porque a instituição é feita pelos homens, né? E os homens erram, né?
Sabe que não é só...
O ser humano erra.
Eu acho que até uma outra questão. Eu volto para a questão do imagem, já que você falou de religião, do imagem e semelhança, né? Quando você... Eu já vi isso. Né? Quando você lança uma plataforma nova, por exemplo, trabalhei no Yahoo. O Yahoo tinha o Yahoo Messenger. É o mesmo produto, certo? Aí quando você vai ver, a Coreia do Sul está usando esse Messenger só até quando você tem 12 anos, porque ele é meio infantil, porque depois disso tem um que é mais para marmanjo. Agora, no Japão, eles não usavam porque o japonês não se expõe muito. Agora, no Brasil, o Orkut, uau! Então não é uma questão de humanos imperfeitos. De novo, é uma questão de diversidade cultural. Né? Então a maneira como uma plataforma universal ela é usada de maneiras que você não consegue, em princípio, prever. Né? Você não sabe o que, que o cara vai fazer com aquilo. E aí ele vai usar isso provavelmente para os seus próprios fins. Né? Então, eu acho que não é nem tanto uma questão de você, eventualmente, colocar a culpa no usuário. Né? Aquela gente de tecnologia sempre fala que a culpa é do usuário. Né? É aquela coisa entre a tela e o assento. Né? Na verdade, não. Na verdade, a verdadeira inovação vem justamente de quem está usando. Né? A maneira como o brasileiro usa o WhatsApp é revolucionária. A gente resolve tudo com o WhatsApp. Né? Você tem grupo para tudo, desde para vender coisa de louco, para mandar mensagem errada. Né? Então, a gente tem que, hoje em dia, quando você pega... Eu vi um depoimento uma vez, eu admiro muito o trabalho da CIT, ela está sempre chamando os clientes para contar histórias. E uma vez eu vi um cara do Itaú contando no evento da CIT, ele falou o seguinte: olha, quando eu comecei lá no Itaú, só tinha cabeção, gente formada na Poli, etc. e tal, mas agora com essa história de metodologias ágeis, a coisa está horizontal. Então a gente tem que ouvir todo mundo. Então, a própria questão do planejamento, a gente ia lançar um produto novo, estávamos planejando, fazendo todo o planejamento, mas aí, bom, tem que incluir todo mundo, vamos chamar todo mundo. Na hora que eles estavam mostrando o planejamento, um moleque, um garoto, que provavelmente mora longe, ele levantou a mão e falou: eu não comprava esse troço nem a pau. Aí ele falou: pô, no meu tempo esse cara estava demitido. Primeiro que ele não entrava na sala, agora ele estava demitido. Mas ele, como tudo mudou, ele falou: olha, por quê? Porra, meu, pré-pago da Claro é 10 vezes melhor do que isso. E ninguém sabia, porque ninguém ali tinha pré-pago. Entendeu? Então o planejamento foi jogado pela janela, simplesmente porque você percebeu que aquilo não fazia sentido fora daquela bolha. Né? Então, eu acho que a gente tem que realmente descer do salto alto, é uma lição de humildade, de curiosidade, de experimentação, né? De achar que a gente sabe tudo, que a gente tem a resposta toda, né? Que a resposta está pronta, que uma metodologia japonesa vai funcionar aqui, não vai, né? Que alguma metodologia americana vai funcionar aqui, talvez não muito. Né? A gente tem que reconhecer simplesmente que o mundo é grande, é rico, e que a gente pode sempre estar errado. Acho que todo dia eu falo de manhã assim: eu perfeitamente estar redondamente enganado. Eu sempre parto desse princípio que eu posso estar equivocado.
Para a gente finalizar, o André Silveira, ele pergunta para você: Renê, te dá boa tarde. Existe neste seu futuro conceitual espaço para a intuição? O aumento da presença de inteligência artificial significa a liberdade para o humano ou a sua maior dependência voluntária e escravocrata?
Tem muita coisa nessa pergunta, né? São duas perguntas, na verdade, que tem muita coisa embutida. Eu acho que um dos riscos da inteligência artificial é que, se ela for machine learning, ela vai aprender a partir daquilo que você ensinou. E você pode, né, o ponto de partida de um machine learning pode ser alguma coisa que tem embutido preconceitos, ideias ruins. Então ela só vai, na verdade, alavancar alguma coisa ruim, né? Ela vai acelerar uma coisa ruim. E ela pode ser usada, obviamente, para fins que não são éticos, né? A questão da ética hoje é muito importante. Mas tem uma questão aqui de intuição, porque, de novo, eu acho que vale a pena. Quando a gente pensa em intuição, a gente está pensando em alguma coisa muito profunda que vem de dentro de mim mesmo. Eu não acredito em mim mesmo, né? Eu acho que eu tenho que validar isso com muitas pessoas. Então não é um espaço para intuição, mas é um espaço para colaboração, para o espaço para diversidade, para você ouvir pessoas diferentes. Até que a gente tem que sair dessa ideia de que eu estou sozinho aqui com as minhas intuições maravilhosas, eu sou um gênio, eu sou Mark Zuckerberg, né? Sozinho na garagem, sei lá onde, no dormitório, e eu vou dominar o mundo. Não. Né, a gente tem que aprender, a não ser que você queira ser um Android como o Mark Zuckerberg, que ninguém gosta. O que adianta ter bilhões de dólares se ninguém gosta de você e acha você ridículo, não é? Que é o que acontece com o Mark. Você quer tomar um café com o Mark Zuckerberg? Eu apertei a mão do cara, parece um Android. Mas então a questão, de novo, não é tanto como é que a gente ouve mais pessoas, como é que a gente aumenta o círculo, né, de conexões. Eu falei do número de Dunbar, a gente evoluiu para gerenciar só 150 pessoas, mas em algum momento, quando a gente inventou as cidades, a gente inventou maneiras de colaborar com gente que a gente nunca viu, com gente que a gente não conhece. Na hora que a gente saiu das nossas próprias limitações e a gente começou a expandir um pouco o nosso círculo, a gente fez tudo o que está aqui, essa câmera de 4K, esse microfone supercardioide. Isso veio tudo do quê? De colaboração. Então não é uma questão de olhar para dentro, é uma questão de olhar em volta.
Perfeito. René, é sempre um prazer,
Prazer
né,
foi
te
meu, prazer.
acompanhar e te ouvir e conversar com você. Esperando, eu tenho essa esperança que em breve a gente possa sentar, olhando no olho do outro e conversar e trocar muitas ideias. Eu acho que isso faz parte da nossa cultura, essa interação, mesmo que a gente interaja pela internet, mas acho que há o contato, o calor humano é
Somos brasileiros,
fundamental para a
somos
gente.
brasileiros. Somos vai
Somos
tentar.
brasileiros.
Se você fizer isso na Alemanha, você vai preso, mas aqui no Brasil isso é legal.
Espero que tudo isso passe, que tudo isso, né, se resolva e que a gente possa voltar aí a ter esses eventos presenciais. Senão, a gente continua até que as coisas estejam seguras para todo mundo. Acho que essa pandemia, você falou uma coisa muito interessante, trouxe um quê a mais aí, que é as pessoas que se conscientizaram de se preocuparem com o outro sem conhecer o outro, né?
Isso. Isso.
Você faz a tua.
Olha só, você colocou um excelente ponto. Você colocou um excelente ponto. Esse vírus mostra que se a gente pensar só na gente mesmo, ele ganha.
Ele ganha.
Ele ganha.
Porque se você pensar no cara lá do Nordeste, porra, se eu não fizer o distanciamento social, não usar máscara, não tomar vacina, o cara do Nordeste também vai ser infectado.
Todo mundo.
Eu não conheço o cara.
É isso aí. É, o vírus mostrou que sozinho a gente perde.
A gente perde. René, muito
Fechou?
obrigado. Parabéns mais uma vez. O
Muito
pessoal está
obrigado.
elogiando bastante.
Ah, que legal. Fico feliz. Fico super.